membros do Governo, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias e temos quatro pontos na nossa ordem do dia. Começaremos pela discussão das normas avocadas para plenário, depois votaremos essas normas, depois proceder-se-á ao encerramento, com um pequeno intervalo para poder haver recomposição da bancada do Governo. E, finalmente, votaremos as propostas de lei das grandes opções do Plano e do Orçamento, seguindo-se um período de votações regimentais. Vamos, então, iniciar o primeiro ponto, com a discussão das avocações, para se pronunciar sobre a proposta 909, relativa ao artigo 7. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. As rotas de gateway e de transporte aéreo e obrigações de serviço público para os Açores são muito importantes. Eu recordo a esta Câmara que o PS chumbou todas as propostas referentes aos Açores, incluindo esta que é de extraordinária importância e que para que se possa cumprir este serviço são necessários 10 milhões de euros. Repare-se na subtileza do Partido Socialista. Faz aprovar uma proposta com 9 milhões de euros. Isto é pura mesquinhez. Isto é puro desprezo por uma necessidade que é imperativa para os Açores e para os açorianos. Ao invés deste desrespeito, ao invés desta desconsideração, porque 1 milhão para um orçamento de centenas de milhões de euros é completamente indiferente, mas para os Açores e para os açorianos é muito importante. Se queriam ser mesquinhos, se queriam ser diferentes e se queriam marcar e acompanhar, tivessem posto 10 milhões, tivessem posto 10 milhões e meio, tivessem posto 11, mas não fizessem essa desconsideração e não tivessem essa atitude mesquinha para com os Açores.
Muito obrigado. Para uma intervenção sobre o mesmo tema, tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do PS.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, sobre as obrigações de serviço público para os Açores no Orçamento de Estado de 2023, é inadmissível que se admita sequer a possibilidade de não ser realizada a operação das rotas de serviço público na região autónoma dos Açores. As obrigações de serviço público atualmente em vigor foram implementadas por um Governo da República suportado pelo PSD-CDS e foram alvo de rasgados elogios de diferentes protagonistas a quando da sua implementação. Foram implementadas, tendo como benefício para a Companhia, a exclusividade da operação dessas rotas. Ou seja, quem opera as rotas de obrigação de serviço público no atual modelo nunca recebeu compensação financeira por isso e sabiam quando se propôs, e bem, a realizá-las, face ao abandono dessas rotas pela TAP ainda pública. No Orçamento de 2023, o Governo da República pela primeira vez operacionaliza a já anunciada decisão de lançar novo concurso para as rotas de obrigação de serviço público. Desta forma, assume o compromisso não só de assegurar, como passar a financiar essas rotas. Por outro lado, essas novas obrigações de serviço público serão efetivadas pelo preço que o respectivo concurso terminar. Ou seja, não se sabe ainda qual o custo exato das novas obrigações de serviço público, como não se sabe que companhia aérea ganhará esse concurso. O PSD avoca hoje um problema que, em boa verdade, foi o PSD que o criou. O Partido Socialista tem uma proposta sobre estas rotas que foi aprovada, assegurando por essa via a sua operação. A bem da continuidade territorial, a bem dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, para se pronunciar sobre a proposta 1572, relativa a um artigo 137B, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Não tem, porque não está. Portanto, seguimos. Artigo 177, proposta 82. Motiva duas intervenções. A primeira cabe ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega. Peço desculpa. Isto é dinâmico, como nós sabemos. E o Sr. Deputado Paulo Muniz quer exercer o seu direito de réplica. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz, ainda sobre o tema anterior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Castro, o senhor fez uma resenha histórica do que são as ligações de obrigação de serviço público. O que estamos a discutir é o valor suficiente, necessário, para que elas se mantenham. E ele é 10 milhões de euros, não é 9. O senhor, se quisesse, podia ter posto 10,1 milhões. Mas fez a birra de pôr em perigo aquilo que não pode ser posto em perigo.
Muito obrigado. Agora sim, vamos passar a apreciar a proposta 82, relativa ao artigo 177. E tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega. Faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, os restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. As famílias portuguesas estão atualmente a passar por momentos muito difíceis. A inflação galopante e os aumentos sucessivos das taxas de juros do crédito ameaçam deixar aqueles que lutaram uma vida inteira para conseguir poupar o suficiente para uma entrada para comprar uma habitação própria numa situação crítica. De que valem medidas que impõem aos bancos as obrigações de negociarem com os clientes com o crédito à habitação, se depois os portugueses acabam por ver suas casas penhoradas nas finanças por falta de pagamento do IMI? De que valem medidas relativas ao IRS, se depois as famílias se negam o reembolso desse imposto porque se têm dívidas de IMI com execução fiscal? As medidas fiscais devem ser integradas e por isso devem necessariamente incluir a isenção de IMI. O Chega sempre defendeu que a tributação das casas, moradas de família em sede de IMI, é um imposto injusto e penaliza as nossas famílias. Exatamente. Neste momento particular de dificuldade por que passam os portugueses, propomos uma alteração aos estatutos de benefícios fiscais, de modo a criar uma isenção temporária de IMI relativamente aos prédios urbanos, evitando-se o agravamento da situação financeira das famílias ao terem de lidar com penhoras por dívidas de IMI. Senhoras e senhores deputados, especialmente os do Partido Socialista, têm aqui uma última oportunidade de votarem a favor de uma medida efetiva que ajuda todas as famílias nestes tempos difíceis em que vivemos. Não deixem a cegueira ideológica decidir o vosso sentido de voto. Para aqueles que sofrem e necessitam do nosso apoio, não há linhas vermelhas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda sobre o mesmo artigo, mas relativamente à proposta em 1439, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, felizmente há uns anos foi possível aprovar uma proposta para que a morada de família deixasse de poder ser penhorada pela autoridade tributária e, portanto, neste momento não há penhoras de morada de família pelas finanças, eu só queria deixar isso claro. O resto da proposta será avaliada pelo seu mérito. Senhores deputados, eu queria agradecer a tolerância dos líderes parlamentares por nos permitirem alterar a nossa votação feita ontem. Essa alteração tem a ver com um lapso que ocorreu ontem numa votação. A única forma de corrigir esse lapso é trazer a proposta a plenário e é por isso que trazemos a plenário a proposta do Partido Socialista para passar para os municípios a decisão de tributar IMI das casas nos centros históricos. Esta proposta é particularmente relevante se pensamos em cidades como Évora, onde a maior parte das casas estão no centro histórico e têm custos acrescidos, por isso não devendo ser penalizadas ou duplamente penalizadas pelo IMI. Eu recordo que ao longo deste debate o PS recusou-se a eliminar benefícios fiscais a fundos de investimento imobiliário. O PS votou contra a proposta do Bloco para que as barragens pagassem IMI, devolvendo aos municípios o valor desta receita fiscal. O PS, através do Sr. Secretário de Estado dos Fiscais, voltou atrás na promessa de excluir fundos de capital de risco de um benefício fiscal em IRC. Aliás, parece que o papel do Ministro da Economia no Governo é ser desmentido pelos seus colegas. Mas, no fundo, o PS recusou-se a eliminar uma panóplia de benefícios fiscais injustificados, mas insiste nesta possibilidade de tributar em IMI as casas nos centros históricos. E por isso eu queria aproveitar a oportunidade de corrigir o lapso da votação do Bloco de Esquerda e perguntar ao Partido Socialista se não quer também rever a sua posição.
Muito obrigado. Ainda sobre o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para esclarecer a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que está enganada sobre isso, Sra. Deputada. A Lei 13/2016 tornou a casa de habitação própria e permanente, não a tirou como bem penhorável, o que proibiu foi a sua venda executiva, que são coisas muito diferentes. A casa de morada permanente continua a ser juridicamente um bem penhorável e lamento que não saiba isso aqui no Parlamento. Mas, sobretudo, vou-lhe dizer uma coisa, a penhora continua a existir, continua a ser um ónus que recai sobre a habitação própria e permanente e pode ter efeitos de negação em cumprimento sobre terceiros e sobre obrigações jurídicas externas. O que acontece é que é penhorável, mas não pode haver venda executiva. A nossa proposta está, assim, juridicamente correta. Obrigado.
Muito obrigado. Sobre o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua, ainda que com pouca esperança, quero dizer-lhe o seguinte, eu acho que a Sra. Deputada faz mal de alterar o seu sentido de voto, Sra. Deputada, porque eu penso que a Sra. Deputada talvez não esteja a ver o alcance da proposta que aqui temos. Ora, a proposta que aqui temos é a seguinte, como se sabe, neste momento existe um tema relativamente ao IMI dos edifícios que estão dentro dos centros históricos, o que faz com que, por exemplo, o Alto do Vinheteiro todo seja isento de IMI, assim como toda e qualquer edifício que esteja dentro do centro histórico está isento de IMI, seja uma garagem, seja um monumento nacional. E esse é um tema que os municípios têm trazido à colação várias vezes. Nós temos um artigo, que aliás penso que a senhora, que o Bloco de Esquerda votou favoravelmente, que é o artigo 16 do regime financeiro das autarquias locais, que permite às autarquias decidirem as suas isenções, e por isso, numa primeira fase, nós pensámos remeter apenas para esse artigo a possibilidade. No entanto, aquilo que chegámos agora à conclusão foi fazer uma isenção automática para tudo aquilo que são os edifícios históricos, os edifícios classificados e os edifícios municipais e tudo o que seja outros edifícios, deixar a cada um dos municípios a decisão de conceder a isenção. Por isso, Sra. Deputada, do meu ponto de vista, a sua votação inicial estava correta. Tenho esperança que não mude o sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Tavares se pretende intervir sobre o artigo 137B e a sua proposta em 1562. Sim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela tolerância, uma vez que sei que já me chamou e eu não estava na sala. O LIVRE avocou para o debate de hoje, na esperança de que possa ser aprovado um inventário de edifícios com amianto no nosso país. É um problema sério. Ainda ontem a Associação Zero publicou um relatório no qual diz que há mais de 3 mil escolas com amianto ainda no nosso país. Não sabemos, não podemos verificar se esse é o número correto, mas é precisamente por isso que temos que investigar qual é o número correto de edifícios com amianto, em particular escolas, que põem em risco estudantes, professores, toda uma comunidade. Esta proposta foi rejeitada ontem. Eu não acredito que alguém ache que seja uma má ideia fazer um inventário dos edifícios com amianto no nosso país, tendo em vista a criação de um fundo para a retirada desse amianto. Pode, quando muito, achar-se que não é oportuno fazê-lo agora, neste ano. Mas esta é uma daquelas questões de que, se não é oportuno agora, quando é que é oportuno? Quantos mais anos continuaremos a adiar conhecer a realidade do amianto nos edifícios do nosso país? E caso continuemos a adiar e a colocar pessoas em risco, se não há uma responsabilidade moral e política da nossa parte ao não deixar que esta inventariação se faça. Portanto, apelo a todos os grupos parlamentares a que o voto nesta proposta de alteração orçamental do LIVRE possa ele próprio ser alterado e que possamos finalmente meter mãos à obra nesta inventariação que é muito necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao artigo 178, proposta 773, e para intervir tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, excelentíssimos Srs. E Srs. Deputados, hoje chega ao fim a discussão do orçamento, do pior orçamento apresentado nesta Casa.